partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Durante os meses de fevereiro e março, estamos apresentando o especial Corredor do Samba de Porto Alegre, ontem, hoje e sempre. Uma continuidade do trabalho iniciado pela jornalista Sátira Machado sobre a história da negritude de Porto Alegre a partir de sua relação com o samba e o arroio dilúvio. No programa de hoje, entre outras questões, vamos reapresentar trechos de uma entrevista com o músico Renato Borba sobre suas memórias de vida na colônia africana de Porto Alegre, particularmente no bairro Montserrat. Esta entrevista foi apresentada aqui no Quilombo no dia 29 de agosto de 2024. Renato, a ideia hoje é que a gente bater um papo, ouvir um pouco das tuas músicas. Eu quero começar te perguntando sobre o início para ti. Tu és aqui de Porto Alegre?
Sim, sou de Porto Alegre. Nasci no Montserrat, oriundo do Montserrat, né? Que era um bairro, na época, né? Um bairro negro, né? Parte da colônia africana, né? Na parte de cima ali da Auxiliadora, né? Uhum. Então, o início foi todo ali, né? Porque era um bairro onde a maioria da população era negra, né? Então, com certeza, muito samba, né? Muita música, futebol, muita reunião do pessoal, né? Eu nasci ali, né? E já fui me criando assim nessa levada aí do samba. Ainda lembro assim, a lembrança mais remota que eu tenho é justamente que tinha um cineminha do SESI, né? Que eles iam com um caminhãozinho lá, uma caminhonete, um furgãozinho, né?
Sim.
As terças-feiras, nunca esqueço. E iam passar um filme, né? E uma das características dessa programação era a música, né? E nessa época eu era muito pequeno, acho que eu tinha uns 5 anos. Tava na voga, tava nas rádios uns chorinhos, né? Valdir Azevedo.
Sim.
E tal, né?
Sim.
E numa dessas vezes eu tava com cachumba, né? Então não podia repouso, né? Não era repouso, era reclusão, né?
Total e absoluto.
Total, né? Mas aí a mãe saiu para entregar um trabalho, né? E recomendou, tu não sai de dentro de casa, né? Tá bom, pode deixar que eu não saio. Mas daqui a pouco, lá pelas tantas, tocou, né? Eu acho que eles viram no final da tarde, né?
Uhum.
Tocou um chorinho. Ah, não, deu outra, né? Já saí correndo, fui lá pra rua lá, escutar e ver aquele negócio todo, né? Aí, quando eu achei que estava na hora da mãe voltar, eu me recolhi, né? Mas aí tu vê como funcionavam as coisas, né? Que as vizinhas todas eram consideradas tias, né?
Uhum.
Ah, quando a mãe chegou em casa, ela já sabia. Já levei umas duas chineladas daquela para não...
Bem, não ligar para aprender, né?
Para aprender, porque cachumba, né? Hoje
quantos anos?
Acho que eu tinha uns 5 anos, por aí, né?
Tá vendo.
Então, e cachumba, na época, era uma coisa séria, né? Então, se pegasse friagem, aquele negócio todo, umidade, tinha uma série de restrições, né?
Mas já falava, se denotava, assim, esse teu interesse pela música, né?
Sim, o que me chamou, que me atraiu para levar uma chinelada foi justamente a música, né?
Quando é que tu começou a aprender um instrumento, enfim?
Bom, no colégio primário, como se chamava antigamente, né? Nos primeiros anos, tinha a bandinha do colégio, né, que era para ser para a Semana da Pátria, aquela coisa, ou as festividades da escola, né, que eram alguns instrumentos de percussão. Então, no segundo ano, acho que de 8 para 9 anos, eu já comecei a andar na volta da banda ali. Enquanto não me deram um instrumento a tocar, eu não sosseguei, né? E aí comecei a participar, né? Então, isso aí foi realmente o primeiro instrumento, assim, que eu toquei me apresentando.
Sim.
Né? Já na Semana da Pátria, a gente saía, vinha um bonde especial, né? Tempo do bonde ainda, né?
Tempo do bonde.
Vinha um bonde especial até o grupo escolar. E o grupo escolar no Monserrat, ele não ficava, na verdade, no Monserrat, ele ficava no Auxiliador, né? Tu vê como funcionava a coisa, né? Então, a gente pegava o bonde ali na frente da escola e ia para o local, então, onde a gente ia fazer a apresentação, né? Então, já com 8 anos, eu já estava envolvido com a música, né?
Que legal.
Aí depois terminei o primário, né, e fui para a escola técnica Parobé.
Né? Ah, tu fizeste Parobé lá?
Sim, sim. Era ali na Sarmento Leite,
sim.
Num dos prédios da
URGS, né?
Era um dos prédios da URGS.
Da
ali.
Engenharia, acho que era.
Esse, era um dos prédios de engenharia ali na Sarmento Leite, né? É o segundo prédio ali, daí tem um prédio grande, mais novo. Sim. O segundo prédio ali era o Parobé.
Eu fiz, né? O Parobé também, mas quando ele já estava na perimetral já ali, né?
Sim, sim, sim. Eu fiz essa transição, inclusive, e ajudei a fazer a mudança do Parobé dali para lá, para o Mastro Luiz.
Olha só.
É, isso aí foi em 60, 61, por aí, eu não me lembro exatamente o ano. Bom, aí, lá no Parobé, tinha uma charanga, né, que eram mais ou menos 20 instrumentos, né. Eu peguei o finzinho já, porque aí foi formada uma grande banda marcial, né. Então, durante todo o tempo que eu tive lá no Parobé, eu tive envolvido também com a banda, né. E isso aí, eu acho que foi mais ou menos aí o início. E paralelamente a isso, tinha perto onde eu morava meus amigos, que um pouco mais velhos, mas eles já as voltas com a música também, que tinha um regional, né? Entre eles os irmãos Camanga, que estão até hoje, né, estão tocando, né, o Camanga e o Camanguinha, o Valdir e o Valmir, né? O Valmir tocava cavaco, como toca até hoje, e me ensinou o primeiro acorde num instrumento de corda. Foi ele que me ensinou, né? O Valmir Alves.
O alemão Charles fala muito, né? Tem como referência
nos Camangas, né? Camangas. Isso, é. E, então aprendi o primeiro acorde assim com eles, né?
Foi no violão?
Não, cavaquinho.
No cavaquinho.
Cavaquinho. Mas no final eu não aprendi cavaquinho, porque aí depois eu passando e a minha mãe não fazia muita questão, né? Que ela não tinha um conceito muito bom dos músicos, né? Então, não só me deu força, como era contra, né?
Sim.
Mas aí foi passando, né? E eles ensaiavam ali do lado da minha casa. Então, nos ensaios eu estava sempre lá, né? Então, o máximo que eles deixavam era eu tocar alguma coisa de percussão. Tá, tu toca aí, tá, e não perturba, né? Fica só. E assim foram passando os anos, né? Tocando uma coisinha aqui, aprendendo alguma coisinha ali. E aí depois, mais tarde, lá no Parobé, nós também fizemos um conjunto, né? Um conjunto musical. Uhum. Isso aí já no meu último ano, já. 63, por ali, já estava saindo, né? Aí fizemos um conjunto para tocar as nossas festinhas e tal, e formatura, né? Foi uma época muito que a gente aprendeu muito, né? E que nos causa, né? Nos traz sempre boas recordações.
Boas, né? Recordações.
E chegamos a tocar, não. no rádio, aliás, na TV, TV Piratini, tinha um programa do Glênio Reis, aos sábados de tarde. Uhum. Então, o início, eu acho que é mais ou menos aí.
Renato, tu sabes que eu sou um privilegiado, porque das poucas obras que eu tenho composta, né, uma delas foi em parceria contigo. E foi num encontro, né, era um show, acho que foi da Mariette Fialho, que ela me convidou para fazer a abertura. E daí, numa dessas caminhadas, eu acabei te encontrando. E a gente começou a conversar e eu falei do meu interesse pela história. Tu falou que era morador de Montserrat, e daí eu fiquei fascinado ouvindo as tuas histórias, de como era a tua vida por ali, coisa e tal. E eu disse, mas isso aqui dá uma música, isso aí rende uma música.
Foi, realmente, fizemos uma bela parceria.
Uma,
né,
bela parceria. Foi. Tu fizeste a harmonia. E me contou as histórias, eu fiz a letra, mas a letra com base na tua história de vida.
Montserrat, foi.
A tua vivência no Montserrat, no morro, né? Isso, não só no Montserrat, mas também em Porto Alegre, no centro, e tu me contava detalhes. Eu quero que tu me fale detalhes, eu vou te pedir ao longo do programa, né? Tu vai contar aquela, a gente sentou ali no abrigo dos bondes.
Abrigo dos bondes.
E conversamos ali, tomando um café.
Exatamente, é. O abrigo dos bondes era o bonde, era onde o bonde fazia a volta ali no centro, né? O Auxiliadora, por exemplo, que era o que eu utilizava, ele vinha ali pela Otávio Rocha, entrava ali onde hoje é o Largo Glenn Pérez.
Sim.
Né? Ao largo ali, passando ali pelo mercado, né? Uhum. E aí ele começava a fazer aquela voltinha ali onde tem as lancherias ali, até hoje ainda tem, sim, as, sim, lancherias, né? E o bonde então passava por ali, né? Então ou a gente pegava aqui no mercado ou pegava do outro lado do abrigo, né?
Eu acho que é importante destacar porque, eventualmente, algum ouvinte mais novo que está aí nos escutando não tem essa percepção, ou de repente até pode ser que nunca tenha prestado atenção, que ali no centro, esse lugar que a gente está falando, é ao lado do mercado público ali, onde tem uma série de lancherias, que ali era o antigo abrigo
dos bondes,
né?
Exatamente, é. E a gente pegava o bonde ou descia do bonde, né? A gente pode, inclusive, observar ali na Otávio Rocha, que agora tem um canteiro no meio, né? Antigamente não tinha, sim, aquele canteiro no meio, uhum, né, onde tem as floricultura ali, uhum, e tal, né? Antigamente, então, era só os trilhos do bonde, né? Então, o que chegava no centro vinha ali pelo lado da Renner ali,
uhum,
né? Chegava no centro ali, dobrava direito, fazia a voltinha e depois voltava, então, né? E passava, então, se cruzavam ali os bondes, né? E essa era a nossa vivência ali no centro. A gente tomava um cafezinho, fazia um lanche. Aliás, até hoje eu tenho o hábito de, sempre que eu vou no centro, eu tenho que dar uma paradinha por ali, tomar um cafezinho.
Sempre no abrigo.
Sempre ali pelo abrigo.
O que, né, que tu ouvia na época, Renato? Qual era a tua referência musical? Ou quais eram as tuas referências?
Ah, eram muito amplos, né? Porque, como eu falei, que eu era bem pequenininho, por exemplo, tinha o Choro, né? Que estava no auge, assim, né? E samba, que sempre teve, né? Então...
Aonde é que eram os pontos de samba, né, na época?
Os pontos eram lá nas esquinas do Montserrat mesmo, né? Porque a gente não... Eu, como adolescente, já não saía muito do Montserrat, né? Essa, na periferia, é uma coisa que eu acho que se mantém até hoje, né? A gente não sai lá do nosso lugar, né? E, então, os pontes eram os grupos carnavalescos, né? E aí cada um fazia as suas festinhas, né? Então, as chamadas Renan Dançante, o Encontro, enfim, chamava que... Né? E fora isso, depois já um pouquinho mais crescido, então ia no predileto, né, que era o salão, né, que aí sim, aí lá tinha um salão onde tinha os bailes,
sim,
né, os prediletos. E as renascentes, então, nos vários grupos carnavalescos, né? No Fidalgos, Fidalgos começou lá, existe até hoje Fidalgos e Aristocratas, começou lá no Montserrat. E aí, depois, de uma dissidência dos Fidalgos, surgiram os príncipes regentes, né? Mas durou uns 3 anos, eu acho, 3, 4 anos. E aí tinham os diplomatas ali na Anitta Garibaldi com a Marilane, né? E tinha um de...
Surgiu ali?
Surgiu ali. Quase sempre era um caso de religião de matriz africana, né? Então quase sempre tinha essa relação. Assim, né? Sempre tinha, quase sempre essas casas tinham um terreno grande, né? E ali então que a gente se reunia, né? Tinha um bloco humorístico, esse aí sim, esse aí não tinha, nem sede nem local, né? Isso aí eles se encontravam na rua mesmo, né?
Sim.
Reunia, cada um levava um instrumento, né?
Que legal.
E o pessoal se vestia de mulher, de palhaço, né? Era as gregueias, né? Aliás, quem dirigia era um nordestino, não sei se ele era cearense, o Aprígio que dirigiu o bloco humorístico, né? Então se reunia todo mundo lá e saíam fazendo carnaval pelo morro.
Tu disseste que muitos dos blocos carnavalescos ali estavam, não necessariamente, mas em geral, ligados a lugares onde tinha terreiro, onde funcionavam terreiros também.
Sim, exatamente. É. Tem essa ligação, né? Porque eu acho que uma das partes da... Um dos fatores da nossa resistência negra é justamente essa questão da cultura, né? Esporte e religião. Né? Então existia muito essa ligação, assim, né?
Aliás, tinha muitos terreiros em Monserrat.
Muitos, vários terreiros, né? Tinha a Mãe Picurruxa, lá no final da Marlan, lá em cima, né? Que era, digamos assim, eu acho que a mais conhecida, assim. Tinha o Joãozinho do Bará, isso era lá na bacia. E outros, assim, eu não estou lembrando os nomes, assim, né? Que...
Certo.
Minha memória para nome é meio complicada.
A minha também não é das melhores. Ô Renato, tu falou agora da bacia e eu acho que é um ponto que merece um destaque, assim, importante. Nós, eu e tu, aliás, eu te acompanhei numa visita até o Montserrat, em que tu me mostraste,
sim.
Pô, aqui é o campo do bonde, aqui era a bacia, é por isso, né, por
sim,
conta da irregularidade.
Sim, sim, sim.
Eu acho que é interessante a gente citar o que era a bacia e onde era localizada.
A bacia, ela se coloca mais ou menos assim, a confluência ali da ligação do Montserrat com a Auxiliadora, e justamente formou a bacia, né? Porque tu vai pela Brasiliano de Moraes, a avenida ela é mais alta, uhum. Né? E aí vai para Carlos Gomes, ela é mais alta também. Então tu vai pela Silva Jardim, ela é um pouquinho mais baixa, mas ela é mais alta que a bacia propriamente dita ali. Que aí pega a parte de baixo ali da Arturo Rocha e...
Região côncava ali.
É. Então ali forma realmente uma bacia, né? Em tempos antigos, isso aí é uma época que eu não alcancei, né? Mas que era onde as pretas lavavam roupa, que ali naquela parte mais baixa, né? Tinha então uma vertente de água, né? E ali elas lavavam roupa, né? Inclusive lavavam roupa para fora e tudo, era um meio de subsistência, né?
Inclusive na nossa ida que nós fizemos, não me lembro qual foi a data que nós fizemos aquela ida ao Montserrat, mas a gente fotografou inclusive uma das casas em que permanece lá na frente uma bica d'água, né?
Pois é, foi, exatamente. Talvez isso aí seja um remanescente.
E foi mantido, provavelmente, da época em que havia ali esse curso de água ali no Montserrat.
Exatamente. Então essa aí é a bacia.
e era caracterizada também por essa intensidade de casas, de terreiros, né?
Sim, porque aí as pessoas já procuravam morar próximo, né? Onde, que sabe, onde tem água é onde a pessoa vai se acomodando ali, né? Uhum. Então, a nossa comunidade mais antiga se acomodava o mais próximo possível dali, né? Justamente, e aí vinham junto as casas de religião, a chamada, né? Uma que eu tenho certeza ali era o que era ali, naquela região, era do Joãozinho do Bará.
Sim. Bom, além disso, tinha também a questão dos campos de futebol, porque tu era boleiro, né?
Ah, sim, sim. Nunca fui um grande boleiro, mas eu, bati uma bolinha, né? Então tinha o campo do Auxiliadora, né?
Que ficava
lá em cima, lá na, perto da Carlos Gomes, uhum. né? Que depois os mais novos vieram chamar de Campo do Bonde. Porque levaram um bonde para lá, porque fizeram uma escola ali e tal, né? Então ficou sendo o campo do bonde, mas era o campo do Auxiliadora, Auxiliadora Futebol Clube.
E era um bonde que ficava para visitação?
Alguma coisa, eu não sei para que é, foi feito no pátio da escola,
sim.
né? Que era junto ao campo, né? Então ele ficou como referência, por exemplo, pro pessoal, né? Agora eu não sei qual era a função dele na escola.
Nós chegamos a visitar também na ocasião esse campo e na época o campo ainda estava preservado. Tinha uma série de prédios em volta, mas o campo ainda estava preservado.
Exato, mas parece que depois...
Hoje em dia eu acho que já foi. Já foi vendido.
Já foi.
Já passou, né, por esse processo de construção. Hoje já tem uma construção ali.
Não passei mais lá, não sei. Mas eu sei que não é mais campo de futebol, né? Não é mais da nossa comunidade.
Sim.
Até porque a nossa comunidade não está mais lá, né? Já está toda...
Grande parte não está mais.
É, tem uma minoria, né? Meia dúzia, né?
Ah, mas tinha outros campos também, além do campo?
No Parcão tinha o campo do Clarão da Lua, né? E eu acho que muitos também que duraram mais. E tinha o campo do Juvenil, que ficava na Anitta Garibaldi, já descendo, passando a Carlos Gomes, né? Já saindo do Montserrat, né? Uhum. Descendo a Carlos Gomes. Então tinha o campo do Juvenil. Eu acho que eram os três campos que a gente jogava, né?
Era outro time.
É, era outro time também.
O Clarão da Lua, nós chegamos a visitar a sede também, né, do Clarão.
Isso. É, na Pedro Ivo ali, né?
Era um clube?
Como é que funcionava? Era um clube, mas era, na verdade, um clube de futebol.
Sim.
Né? Então, em função do futebol, que foram criando outras atividades. Uma sedezinha lá, que jogava ping-pong, um esportezinho lá e tal. Mesmo quando fazia alguma festa, churrasco e tal, né? Clarão da Lua.
Lembro com pesar daquele morro que um dia foi o meu lugar. Recanto alegre de malandro e de respeito, menina, eu me descobri no Montserrat. Depois do futebol, tinha batuque rolando na prorrogação. Com meu violão, vaguei pelas esquinas da 24 ruas de terra em pé de vento. Os casebres de madeira lá do morro, minha casa ali no fim do calçamento. Porto Alegre, na neblina uma luz enfim surgia, estrada pra longe do morro. Bom Jesus, Restinga, Jari, alvorada tão longe daqui. Nos campos de bola, auxiliadora juvenil, são marcas na memória. Papo no abrigo, fragmento de uma história em tempos idos. Carnaval na Marilã, de tribos e blocos, na algum deles eu passei. Na descida da Borges Santana, desfile de rei. A bacia liga a Praça 15. A cidade se modificou. No campo do bonde dos tempos de outrora, não tem mais poeira nem prorrogação.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Seu Renato Borba com Montserrat. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Nessa vida, tem lembranças que a gente nunca esquece.
Bridget está de volta nas telonas.
Bridget Jones, tá na hora de viver.
Prepare-se para o último capítulo dessa história emocionante e divertida.
Já passaram 4 anos e você ainda tá inteiraça.
Nossa, que gentileza. Bridget Jones, louca pelo garoto. Hoje, nos cinemas, garanta seu ingresso. Verifique a classificação indicativa.
Apoio TVE e FM Cultura.
O espetáculo Toque, uma comédia obsessiva compulsiva, comemora 6 anos de sucesso com uma temporada no Teatro São Pedro, dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Vem pra essa terapia do riso você também. Ingressos em teatrosaopedro.com.br. Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Programa especial, integrante da série Corredor do Samba de Porto Alegre, ontem, hoje e sempre, que estamos apresentando durante os meses de fevereiro e março, período pré-carnaval e pré-aniversário da capital gaúcha. Hoje estamos reapresentando uma entrevista com o músico Renato Borba. Neste início de segundo bloco, ele fala sobre os carnavais no bairro Montserrat. Quero retomar aí, então, uma das questões que tu estava falando sobre, ainda sobre o Montserrat, o morro, é a questão dos carnavais que aconteciam. E tu me mostraste que uma das ruas em que acontecia desfiles, enfim, era a Marilã. Hoje é meio que improvável a gente pensar naquela região ali e pensar que aconteciam desfiles de carnavais negros por ali, enfim, né?
É, na verdade, começou na Avenida 24 de Outubro, que é a principal avenida ali do bairro, né? Porque ali une Montserrat, Oscilladora, enfim, né? E aí tu imagina, se tu diz que é impensável na Marilã, tu imagina na 24 de Outubro, né? Aí ficou ali uns 2-3 anos ali, começou ali e tal, daqui a pouco já empurraram a gente para Marilã, né? Aí ficamos ali, eu acho que não sei quantos anos, mas ali ficou mais tempo, né, na Marilã. Aí depois da Marilã, lá para Anitta Garibaldi, lá em cima. Hoje, quem imagina carnaval na Anitta Garibaldi, né? E aí depois acabou, né? Aí depois acabou mesmo. Aliás, foram acabando os carnavais de bairro, né? A gente tinha em todos os bairros, a maioria dos bairros, né? Mais próximos, assim, todos tinham carnaval. E aí foram acabando, ficou só no centro e tal.
Tu sabes que o meu padrinho de casamento, é o Valdir Barcelos, ele tem o sobrenome Barcelos, mas até onde eu saiba, nós não consegui descobrir onde é que está a ligação, né? Assim, exatamente ali.
Sim,
é,
sim.
É o acaso daqueles que a gente, enfim, o universo explica. Mas ele é filho, né, do Pretinho do Montserrat, conhecido como Pretinho do Montserrat, que tinha... Sim. Bancas lá de Guaraná, de comida, enfim, nos carnavais que aconteciam lá na Marilã.
Sim, 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 sim. Seu Pretinho, ele era amigo do meu pai. E interessante, né? Porque ele era gremista doente e o meu pai colorado doente, né? Então, era aquela flauta, né? Mas só que seu Pretinho, ele se vestia, dia de jogo, assim, dia Grenal, ele se vestia de azul total, né? Camiseta azul. Naquele tempo não se usava as camisetas de time, né? Então ele fazia uma camisa azul, né? Calça branca e saía pro Grenal, né? Então, quando perdia, quase se agarrava, né? Mas...
Não é muito diferente hoje, né?
É. Mas então, sim, conheci muito o seu Pretinho. Seu Pretinho era uma figura, pois era um dos baluartes da Academia de Samba Praiana, né? Uma das... Interessante o seguinte, que ele não se sintonizava com os grupos carnavalescos lá do morro, né? Mas a Praiana veio depois também, então não sei assim exatamente, mas eu sei que eu conheci ele mesmo no carnaval. Foi na Praiana.
Renato, quando tu começaste a te aventurar aí para Porto Alegre, quais eram as regiões onde tu buscava aí, acompanhar, que grupos tu ia, salões, qual era teu núcleo, teu ponto, tua referência?
Bom, primeiro, com relação ao carnaval, que aí... Eu já estava crescido, adolescente e tal, e a gente ia em grupo para as muambas. Então a muamba era o período pré-carnavalesco. e aconteciam ali na Praça Garibaldi, né?
Na Praça Garibaldi.
Praça Garibaldi. Então, ali a gente descia o... A gente andava muito a pé, né? Andava na turminha, assim, né? 4, 5 lá do morro. E aí a gente via descendo o morro, tal, né? Chegava um Bonfim ali, tal, pegava Venâncio Soares e ia para Praça Garibaldi. Então, ali os blocos, né? Os grupos carnavalescos se encontravam ali, né? E dava um pouco uma amostra do carnaval para que ia acontecer dali uma semana, duas semanas, um mês. Né?
Que maravilha.
Então, digamos assim, foi as minhas primeiras incursões. Assim, aí eu já tava no Parobé também, já estava saindo do morro, já estava indo. Né? Os Bambas, por exemplo, é uma referência muito, muito grande ali na Colônia Africana,
uhum.
Na antiga Rua Esperança. Acho que é Felipe Camarão, talvez. Numa daquelas ruas ali, tinha a sede dos Bambas da Orgia. Né? Então, aí sim, aí as meninas ali, que a gente conhecia de colégio, né, lá do centro.
Isso é interessante que tu está falando, porque recentemente a professora Sátira Machado começou a encampar um projeto chamado O Arroio Dilúvio, falando de como cada esquina do Arroio Dilúvio está ligado a algum lugar de pertencimento, de passagem, da população negra. Né? Então, ela pega a perimetral, está ligado com a Igreja São Jorge, está ligado com o Satélite Prontidão, está ligado com a comunidade quilombola dos Alpes ali, né?
Sim.
Então, em cada esquina da Ipiranga, ela conseguiu fazer esse mapeamento, né? Estou também procurando, de alguma forma, contribuir com esse projeto dela. E ela fala isso, né? Que antigamente era comum de se fazer essas caminhadas. Né? Não era como é. Hoje é difícil, né? A gente está habituado com a facilidade da vida moderna, mas era muito comum porque não era fácil ter o acesso a um meio de transporte. Então, lá do Montserrat também era fácil fazer essa caminhada, né, para locais específicos.
Sim, principalmente para a gente que era jovem, né? Era jovem na época, né? Porque na verdade, o custo continua sendo alto. Né? Porque se tu for considerar para a pessoa que mora na periferia hoje, que são mais longe ainda,
sim,
né? Então, para dar qualquer uma voltinha, assim, tipo, né? Vai um bom trocado, né? Então, naquela época já pesava, né? Então, para a gente que era jovem, de adolescente, né? Ainda procurando um emprego, estudando, né? Era complicado, porque a passagem era R$2, né? Tinha que ter dois, né? Quatro, tinha que ter um trocadinho para tomar um refrigerante lá e tal, né? Ainda se encontrasse uma namoradinha, ainda tinha que, né? Ainda tinha que pagar um guaraná, né? Então, que era complicado, né? Então a gente já ia a pé mesmo, direto, que é para não ter problema, né? Desde que não fosse longe demais, né?
Seu Renato Borba, vamos para mais um destaque musical. O que tu escolhe para a gente tocar agora?
Barca da Saudade.
Barca da Saudade.
É bom até falar um pouquinho sobre isso aí, porque Barca da Saudade, eu me refiro a uma barca que atravessava o Guaíba, né, e nos levava para as praias lá do outro lado do Guaíba, né, que era a nossa diversão, né, a Praia da Alegria, né, que eu acho que tem até hoje, né?
Sim.
E então, praia de mar, nem sonhar, né? Então, a nossa praia era praia no Guaíba, né? E aí a gente atravessava nessa barca, lá no bairro Assunção. Então, era uma maratona daquelas, que imagina uma coisa, a gente saía do Montserrat, né? Pegava o bonde até o centro. E aí, no centro, pegava um micro-ônibus até o bairro Assunção, né? Então, dava uma mão daquelas, né? Mas era a nossa diversão que a gente tinha de final de semana, né?
Sim.
E, Então, quando começaram a falar, uns anos atrás aqui, uns 10 anos atrás, começaram a falar que iam colocar uma barca no Guaíba e tal, eu digo, olha aí, quem sabe se cria, né? E foi aí que eu resolvi fazer esse samba, né?
É interessante citar que hoje o atual catamarã, então, que esse barco, né, que voltou a funcionar no Guaíba, ele fazia as vezes, então, desta barca, porque também... A ponte que temos do Guaíba, ela é atual, no sentido, é 1958 que foi feita a ponte.
Sim.
E que havia, então, esse trânsito pelo Guaíba, né?
Exatamente. É. Então, o catamarã, ele está apenas retomando a parte, digamos assim, das pessoas. Porque a barca, ela transportava tudo. Ela transportava caminhão, transportava ônibus, aqueles ônibus que estavam... Né, aqueles micro-ônibus que estavam surgindo, né? Então o catamarã realmente ele é uma espécie de, digamos assim, um ônibus por dentro d'água, né?
Legal. Vamos ouvir então a Barca da Saudade.
Ouvi falar que a barca vai voltar, vai navegar no Guaíba outra vez. Eu quero ir para a Praia da Alegria, escutar a passarada em alegre sinfonia. Ouvi falar que a barca vai voltar, vai navegar no Guaíba outra vez. Eu quero ir para a Praia da Alegria, escutar a passarada em alegre sinfonia. Só em lembrar o meu tempo de folia, sinto no peito uma grande nostalgia. Fim de semana e eu ia passear, deslizando sob a água com o sol a me queimar. Volto a sonhar com a barca popular, a desfilar feito uma alegoria. Tenho esperança que eles falem pra valer e que a barca finalmente seja mais que uma lembrança, que uma esperança, que uma lembrança. Barca da Saudade.
Maravilha, Renato Borba aqui na FM Cultura, Quilombo, terreiro da FM Cultura, com Barca da Saudade.
Caneta e papel na mão.
Renato, ó, é um prazer ter te recebido, que foi um prazer. Teríamos muitos outros temas para conversar. O tempo é curto, é limitado, mas...
Que bom, já está terminando, né?
Estamos terminando aqui nosso espaço do Quilombo de hoje. Quero te agradecer, então, mais uma vez aí pela tua presença conosco e deixar muito excelente isto, né? Que assim que tu terminar o teu disco, tu retorna conosco aqui para nos apresentar essa pérola.
Com certeza voltarei e mais uma vez eu quero agradecer pela generosidade do convite que me fizeste. E sempre que me fizeres, eu estarei aqui para relembrar algumas coisas. Relembrar alguma coisa que eu não lembrei hoje, né? Talvez até alguns nomes, né? Que saudade me dá do Monserrat. Que saudade me dá do Monserrat.
Ouvimos o trecho da entrevista com o seu Renato Borba, que ele concedeu aqui para o Quilombo e que foi ao ar no dia 29 de agosto de 2024. O Renato, que viveu sua infância ali no Monserrat, lugar carinhosamente chamado pelos antigos moradores de Morro. E pertinho dali, a cerca de 2 quilômetros, havia um outro bairro que foi muito importante para a história do Carnaval de Porto Alegre. Em 1959, era criada a Vila do Iapeí. Em 1980, dentro dessa comunidade, a Escola de Samba Unidos da Vila do Iapeí. Este parece ser um grande exemplo do processo de periferização da população negra junto às suas manifestações culturais. Assim como aconteceu com outras agremiações, com os clubes sociais Floresta Aurora e Satélite Prontidão, e mesmo com diversas vilas da capital,
A escola de samba Unidos da Vila do Iapeí nasceu ali, na Vila Iapeí. Durante algum tempo, esteve instalada na rua Antônio Carlos Berta, ao lado do shopping Iguatemi. E hoje, encontra-se instalada na Vila Santa Rosa, bem próximo à pista de eventos. Nos arquivos da TVE, nós encontramos uma matéria realizada pelos jornalistas Newton Silva e Angélica Coronel. O ano era 2001 e a escola ainda estava instalada no bairro de origem, o Iapeí, onde foram entrevistados os moradores carnavalescos Marcos, Elton, Valdemar e Dona Yara. E na quadra da escola, uma entrevista com o jornalista e atual diretor-geral do DEMAB, André Machado. Vamos ouvir.
Impossível não notar o conjunto de casas que forma a Vila do Iapeí. O bairro, surgido há 56 anos, foi projetado por um engenheiro do Instituto dos Industriários. Mas, quando Edmundo Gardolinski idealizou o conjunto, o primeiro do Brasil a ter esgoto tratado, com certeza não imaginou que no local seria fundada uma escola de samba. A união da Vila do Iapeí é formada pelos moradores do bairro, gente como Marcos e Elton. A amizade que une os dois é responsável também pelo amor à escola.
Não troco o Iapeí por nada nesse mundo, né? Eu adoro, sou carnavalesco, gosto muito da união da Vila do Iapeí. Eu vou morrer sem a união da Vila do Iapeí.
Chega nessa época do ano, tu sai do teu trabalho, vai direto para a escola, trabalha até altas horas, tudo pelo amor, pela união da vila?
É, amor à camiseta mesmo. Desde o início da fundação da escola, a gente montou uma ala também, aí trabalha na ala e mais no barracão da escola também.
Tu recebe alguma coisa?
Não, a gente faz por amor mesmo.
Outro integrante dedicado é o seu Valdemar. No carnaval, há 35 anos, ele adotou a vila como escola do coração. Ele confecciona os chapéus e esplendores que enfeitam a avenida.
A vila é do coração, mas tem os amigos em outras escolas. Que às vezes chegam aqui na última hora, me quebra o galho, estou precisando. Aí tem que fazer, né? É carnaval tudo igual. A gente é adversário, mas não é inimigo.
Mas talvez o maior exemplo de amor pela escola, que se reflete no amor à comunidade, seja o de Dona Yara. Morando no Iapeí há 15 anos, ela já foi presidente e hoje é conselheira. Para ela, o Iapeí é uma grande família. E na própria casa já dá para ver a união. Pouco a pouco, os vizinhos vão chegando. O que se vê na avenida é o dia a dia do bairro.
É a vila, né? A vila é... não adianta. Eu gosto mesmo, a vila, qualquer problema que ela tem, eu me emociono, eu fico triste, eu se vejo qualquer coisinha que eu não gosto, eu fico de fora, não, se não estou ali, mas é uma coisa que me emociona demais. A vila faz parte da minha família, eu acho. Da minha vida, enfim.
O que une a família da Rosa é o amor pelo carnaval. E, acima de tudo, o amor pela escola do coração, que é a união da Vila do Iapeí. A Dona Yara começou na escola logo da fundação da escola, em 1980. Ela desfilou e, desde aquela época, ela vem desfilando pela escola. Claro, ela passou esse amor todo para o filho, Mano, que acabou fundando uma ala dentro da união da Vila do Iapeí e que diz que está no sangue esse amor todo. A sobrinha, Kátia, também desfilou no ano passado pela primeira vez, mas contagiada pelo amor que a Dona Yara passou e transmitiu pela Vila do Iapeí. E a neta da Dona Yara tem 9 anos, 4 anos dedicados ao carnaval, desfilando pela escola. Toda a família ama muito a união da Vila do Iapeí. Do esforço de toda a comunidade é que vai surgindo o Carnaval 2001 da Vila.
De tamborins e de castanholas, olé Iapeí, é o enredo da união da Vila do Iapeí para o Carnaval 2001.
Na primeira parte a gente vai falar daquilo que é tradição na Espanha, falando das touradas, das sevilianas, do flamenco. Na segunda parte a gente fala sobre como se formou o povo espanhol, as cruzadas, o período do domínio árabe. No terceiro momento a escola fala a respeito da expansão espanhola, o império onde o sol nunca se põe, o descobrimento da América. Por fim a gente, no quarto segmento, nós vamos estar falando dos pintores, das manifestações culturais. E a última parte do enredo, a União da Vila do Iapeí vem falando do novo descobrimento da Espanha, que é o Caminho de Santiago, onde o mundo se descobre na Espanha. As pessoas vão para lá para fazer uma descoberta espiritual e da Espanha redescobrindo o mundo através da globalização.
A vila entrará na avenida com 1.200 componentes. Será a última escola a cruzar a passarela do samba em Porto Alegre.
Nós queremos incendiar a escola na abertura, Nós queremos com cores fortes, com laranja, com preto, com vermelho, com amarelo. E concluímos lá no final com a escola em prata, preto e branco, que é um colorido que vai favorecer com o dourado do sol.
Na união da vila do IAPI, a bailaora samba e a passista baila. Silvia, como é que é fazer essa fusão das duas culturas populares do Brasil e da Espanha?
Bom, é algo bastante interessante, muito em função de que a origem social, tanto do flamenco quanto do samba, é a mesma, né? São das pessoas mais empobrecidas, né? Marginalizadas. Então, é algo muito mais próximo do que nós pensamos.
E essa junção do flamenco com o samba, gente, vai valer a pena amanhecer de terça para quarta.
Neste ano de 2025, a União da Vila do IAPI presta uma homenagem a Império Serrano do Rio de Janeiro. Da Estação da Alegria à Estação de Madureira, a vila exalta o Império. A Império Serrano, que foi uma das escolas afetadas pelo incêndio da semana passada, na confecção que preparava todas as fantasias da agremiação. Este incêndio deixou 21 pessoas feridas e, até o fechamento desta edição, causou um óbito. Nós vamos encerrar o programa de hoje com essa homenagem da Estação da Alegria à Estação do Império.
Pedia a Deus, a coroa vai girar nessa avenida. Só Império Serrano, sou da vila mais querida. Chora cavaco, pro balanceiro embalar. Os filhos de Ogum sempre há de lutar. A coroa vai girar nessa avenida. Só Império Serrano, sou da vila mais querida. Chora cavaco, pro balanceiro embalar. Os filhos de Ogum sempre há de lutar.
Vamos lá!
Yeah! pedir a Deus. A coroa vai girar nessa avenida. Sou império severo, sou da vila mais querida. Chora cavaco pro balanceiro embalar. O filho do povo sempre há de lutar. A coroa vai girar nessa avenida. Sou império severo, sou da vila mais querida. Chora cavaco pro balanceiro embalar.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A produção, a apresentação e edição foi de Alan Barcelos. Aliás, quero fazer um agradecimento especial aqui ao setor de arquivo da TVE pela contribuição nessa pesquisa. O Quilombo volta na próxima quinta com a terceira parte deste especial Corredor do Samba de Porto Alegre. Ontem, hoje e sempre. Um grande abraço e até mais.